Estamos iniciando mais uma viagem ao mundo da mitologia. Histórias Sagradas, um programa de José Carlos Sibila e Verônica Lopes.
Mitologia, histórias sagradas, cosmogonia mesoamericana. No programa de hoje, temos a presença do professor Eduardo Natalino dos Santos. Ele é professor doutor do Departamento de História da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da USP. Leciona as disciplinas de História da América Pré-Hispânica e História Indígena Colonial e se dedica às pesquisas sobre as concepções de história e cosmogonia das elites mesoamericanas e andinas. Muito obrigada pela presença, professor. Sibila, hoje nós temos aqui a presença ilustre aqui do nosso querido Eduardo para incrementar aqui um pouco mais sobre as nossas mitologias e as nossas histórias sagradas do programa.
Professor Eduardo, muito bom fim de tarde, começo de noite. E hoje nós estamos fazendo um programa que foge um pouco da estrutura normal do nosso programa, exatamente para trazer aqui as suas informações. E vamos começar logo, professor, pela seguinte questão: concepções de história e cosmogonia das elites mesoamericanas e andinas. O que é isso?
Bom, muito obrigado pelo convite, Verônica, Sibila, é um prazer estar aqui. Bom, isso é, de alguma maneira, a forma como essas populações ameríndias, né, da região do México e Guatemala, no caso da Mesoamérica, e na região do atual Peru e Bolívia, principalmente no caso da região andina, como que elas concebiam o mundo, como elas concebiam as relações sociais, as relações com os entes naturais, ou seja, a maneira como eles pensavam o mundo natural e social nessas duas regiões da América indígena, Mesoamérica e Andes centrais. É, a ênfase nas elites aí não se trata de uma predileção minha, digamos assim, simplesmente disso, é que no fundo nós temos mais documentos e fontes quando falamos em termos de história pré-hispânica e história colonial dos povos indígenas dessas regiões, para estudar como essas elites entendiam essas coisas. Porque grande parte das pinturas murais, das cerâmicas, dos gravados em pedras ou dos chamados códices mesoamericanos, eles que sobraram e chegaram até nós, eles foram produções dessas elites indígenas. Então nós temos aí uma janela muito privilegiada para enxergar mas a visão de mundo, digamos assim, dessas elites. Não sei se dá para estender isso automaticamente para toda a população, porque eram sociedades muito hierarquizadas, muito cindidas. Então, por isso que eu enfatizo a ideia de elites ameríndias.
Então, só para te provocar um pouco, professor Eduardo, nos nossos programas a gente lança a ideia de que o politeísmo tem uma possibilidade mais democrática do que o monoteísmo. Uhum. E nos seus estudos, você diz que esses povos eram personificados em pessoas da elite dirigente. E essas pessoas poderiam deixar de ser ou se tornarem deuses. Uhum. Como é que você vê isso como estrutura de poder, como manutenção de poder das elites?
Uhum. Então, é uma pergunta bem interessante, porque acho que ela nos permite ir ao cerne, talvez, do pensamento ameríndio, naquilo que ele tem de muito, talvez, particular ou muito especial, digamos assim. Porque essa fronteira que nós pensamos como algo mais ou menos intransponível, muito dificultosamente transponível, que é a fronteira entre homens e deuses, parece que no mundo ameríndio ela era mais fluida e mais transitável. Isso era feito de maneira não banal, digamos assim, mas era muito mais comum do que a gente imagina. Ou seja, era muito comum pensarmos nessas figuras que a gente poderia chamar de homens-deuses na Mesoamérica, digamos assim. E mais, então, do que até eles serem representantes dos deuses, eles eram verdadeiros deuses vivos, digamos assim. Ou seja, havia toda uma série de modos para que você se tornasse um deus, ou também para que você se tornasse o que seria a sua outra alma, o seu nahual, era uma espécie de outro eu, para que você se tornasse, esse outro eu em geral poderia ser um animal, por exemplo, um jaguar. Os jaguares na mitologia e outros animais viram homens, ou seja, há todo, portanto, uma cosmologia que nos fala muito mais do trânsito entre esses entes do que de essências fixas com as quais eu entabulo relações, né? Então, mais do que muitas vezes pedir aos deuses, os homens se transformam em deuses. E é claro que isso tem uma relação com o modelo político. É claro que, como eu disse, isso não é uma coisa banal, né? Um homem que se transforma e é um deus vivo. E muitas dessas figuras tinham poderes políticos. Ou, dito de outra maneira, o poder político estava também ancorado nesse tipo de habilidade, de transformação que essas pessoas poderiam fazer, digamos assim, e serem consideradas, portanto, deuses vivos entre esses homens. Agora, isso era mais ou menos comum também entre a população. É logicamente que aí tem toda uma série de deuses diversos, com poderes diversos, que atuam em âmbitos diversos. Então isso não está só no seio da elite. Ali estão certos deuses que estão muito relacionados ao poder político. Mas no âmbito da população mais comum tem toda uma série de outros deuses e homens-deuses que convivem aí com as pessoas.
E é interessante notar como mitologias tão distantes no tempo e no espaço são semelhantes, né? Os hindus, por exemplo, têm algo muito parecido com esses povos, né? da América. Né? E no teu livro, você trabalha um pouco isso, se não me engano, né? Você tem um livro paradidático intitulado Cidades Pré-Hispânicas do México e América Central. Fala um pouquinho do teu livro, enfim.
Esse livro é um livro paradidático, né? E eu gosto muito dele, na verdade. Eu acho que eu consegui sintetizar algumas ideias bem interessantes nele. Às vezes a gente gosta mais de um texto assim do que do próprio mestrado e doutorado, na verdade. E eu procuro justamente mostrar, né, o funcionamento das cidades da Mesoamérica, cidades famosas como Teotihuacan, como México Tenochtitlan, entendidas a partir justamente do pensamento, né, que nós temos acesso dessas populações a partir das suas cosmologias. Ou seja, em que medida essas concepções, por exemplo, de como o universo foi criado, de como funciona o mundo, estavam presentes no funcionamento cotidiano das cidades mesoamericanas. Então, por exemplo, o jogo de bola, o famoso jogo de bola mesoamericano, o jogo de pelota, como se chama, ele tem toda uma relação com a ideia de movimento, de transformação dos astros, que está muito presente nas narrativas cosmológicas desses povos.
E nessas narrativas cosmológicas, você vê semelhança com outras culturas, como a grega, os celtas, você percebe que é um pensamento fragmentado àquela região da América?
Então, Sibila, eu acho que talvez haja algumas semelhanças, né? No fim das contas, nós estamos diante do pensamento humano, né? Como diria o Lévi-Strauss, e acho que há alguns denominadores comuns. Mas o meu trabalho, e talvez isso seja um pouco a marca do historiador, ele gosta muito de ressaltar as particularidades e diferenças. Então, eu tenho me debruçado mais sobre essas particularidades e diferenças do que podemos chamar de um pensamento ameríndio. Eu estudo essas duas regiões, que é Mesoamérica e Andes, mas eu também tento colocá-las em perspectivas, em alguma medida, com o pensamento ameríndio, de maneira geral. Por exemplo, dos indígenas da região do Brasil, das chamadas Terras Baixas da América do Sul. E você encontra muitos pontos de conexões, né? Essa ideia, por exemplo, que eu mencionei para você da transformação, ela seria um grande, talvez, denominador comum da América indígena. Uma outra ideia muito importante seria, talvez, a precariedade de cada uma das idades do mundo, de um mundo sempre sujeito à instabilidade, um mundo perigoso, um mundo sujeito a cataclismas, destruições, né, um processo de reordenamento. Isso é uma constante nas narrativas ameríndias também.
E professor Eduardo, para aqueles que querem estudar um pouco mais esse assunto, nós temos o SEMA, né? O Centro de Estudos Mesoamericanos e Andinos. O que você pode me falar sobre o centro?
Então, o SEMA, ele existe já há quase 20 anos, são 17 anos aí de trabalho que nós temos. E lá nós concentramos toda uma série de grupos de estudos, grupos de estudos de línguas ameríndias, que são uma porta de entrada fundamental para entender o pensamento de uma outra humanidade, são as línguas, né? Temos um grupo de estudo de Quechua, um grupo de estudo de Náhuatl, e temos grupos de estudo também de códices mesoamericanos, que são aqueles manuscritos, né, em geral, que tinham a forma de biombo, que usavam um sistema de escritura próprio, um sistema de escritura que juntava glifos e imagens, que inclusive há uma exposição sobre os códices mexicanos atualmente na Faculdade de Filosofia, no prédio de História e Geografia. E o SEMA, então, tem congregado pesquisadores em vários níveis, que estão fazendo iniciação científica, mestrado, doutorado, professores que têm interesse por esses temas, não apenas das cosmologias indígenas dessas regiões, mas também sobre aspectos da vida social, política, cultural e toda uma outra série de ramificações aí.
É como está aqui no seu trabalho do Jornal da USP, os códices mexicanos revelam pele e alma mesoamericanas, né? Quer dizer, você entra mesmo no corpo e na alma desses povos, né? Só para encerrar, o que, que você pode falar sobre isso?
Então, essa foi uma expressão que a embaixadora Beatriz Paredes, do México, que patrocinou grande parte dessa exposição, usou na abertura, uma imagem muito feliz, porque esses códices, eles eram feitos de papel, né, de um tipo de papel feito com fibras vegetais ou de pele de animais. Muitos deles eram feitos de pele de veado. E ela usou essa feliz expressão para dizer que, bom, esses códices revelam essa pele, né, que nos permite ter acesso ao pensamento, né, das populações aí do México. Agora eu ressaltaria justamente que também essa pele é muito importante, essa corporalidade para os povos ameríndios, ela é sempre também muito importante, né? Havia uma ideia muito, talvez muito importante na América indígena também, de que os corpos sendo modificados, eles também modificam a nossa percepção do mundo. Então há uma conexão muito importante entre corpo e pensamento, né? Então não se trata de isolar o pensamento, mas entender também os corpos ameríndios aí como caminho para o entendimento dessa alma ameríndia e da Mesoamérica.
E professor Eduardo, para quem quiser mais informação ou tiver ter um pouco mais de conhecimento sobre o assunto, pode te procurar em algum lugar, algum e-mail, algum telefone?
Pode me procurar, pode entrar no site do SEMA, que é o www.usp.br/SEMA, C-E-M-A, e ali tem o meu e-mail, tem informações dos pesquisadores, dos grupos de estudos. Acho que é a maneira mais prática de entrar em contato é o site do SEMA,
que é www.usp.br/SEMA. Então, eu te agradeço. E, Verônica, vamos encerrando o programa de hoje. Um programa um pouco diferente da nossa estrutura.
Verdade, Sibila. Eu agradeço o professor Eduardo, a presença aqui na Rádio USP. Sibila, vocês abrilhantaram muito aqui o programa de hoje, né, acrescentando bastante informações sobre mitologia, né, dessa região. Mas, infelizmente, nosso tempo está encerrando, né? E hoje estivemos aqui falando sobre os povos ameríndios, né? Os povos indígenas da Mesoamérica. E se você quiser nos acompanhar, queridos ouvintes, pode recuperar todos os programas já exibidos no site jornal.usp.br na seção Rádio Agência, ou nos acompanhar sempre pelo mesmo site ao vivo. Muito obrigada, Sibila. Muito obrigado, professor Eduardo. E até a próxima.
Até a próxima. Obrigado, professor Eduardo.
Foi um prazer.
Mitologia. Histórias sagradas.